Senhor presidente, senador Elmano Ferri, senador piauiense, senhoras e senhores senadores, terça-feira nós teremos mais uma sessão da Comissão de Reforma Política. E praticamente teremos com essa sessão o encerramento, pelo menos com relação às propostas que dizem respeito a essa eleição, o encerramento das propostas. Ora, senhor presidente, se há uma coisa que encanta a qualquer parlamentar que chega a essa casa, e eu já cheguei por 3 vezes, é a discussão da reforma política. Mas, ao mesmo tempo que encanta, desencanta, logo desencanta, porque a reforma política, senhor presidente, essa não é a reforma política dos sonhos de nenhum político que tenha consciência de que há uma expectativa muito grande de que possamos reformar as nossas instituições políticas. Desde logo, eu quero fazer uma ressalva. Eu quero dizer que, na medida em que se aprovou o texto base da reforma política que veio da Câmara dos Deputados, já tivemos aí um ato de realismo político. Diz o senador Elmano que a política é a arte do possível. E com relação à reforma política, essa arte nunca foi tão exercitada. Porque nunca se vai muito além na reforma política. Então, foi aprovada na quarta-feira, ontem, dia 19, o texto base do projeto vindo da Câmara, que trata do mesmo tema. Os destaques apresentados à matéria vão ser votados na próxima terça-feira. São 10 sugestões de mudanças apresentadas pelos senadores, que serão examinadas uma a uma, conforme explica hoje no Jornal do Senado o presidente da comissão, Jorge Viana. Tão logo isso aconteça, a proposta seguirá para, ou virá, diria melhor, para esse plenário, em regime de urgência. Eu diria, senhor presidente, que aqueles que estão esperando um grande debate sobre reforma política a partir de terça-feira, não esperem muito. Afinal de contas, o que é que se está discutindo? Está se discutindo, é o tema central, o financiamento de campanha. Não está se discutindo como se reformar esse sistema partidário que está aí, com 30 partidos políticos. Não está se discutindo, ou não se discutiu, ou não se discutirá, ou esse plenário não repercutirá o grande debate sobre o voto distrital, se nós devemos continuar com esse sistema proporcional ou se devemos nos dedicar ao debate do voto distrital. Não, senhor presidente, não há como se discutir mais isso. A reeleição, o que se aprovou é alguma coisa absolutamente, eu diria até esdrúxula, porque se aprovou a reeleição para depois da próxima eleição e, senhor presidente, se deixou de lado qualquer consideração do que a reeleição representa, porque a reeleição, se ela é viciada, ora, senhor presidente, se ela é viciada, que se trate de se afastar os vícios, mas que não se proíba a reeleição naquilo que ela tem de mais meritório, que é a possibilidade de se fazer o julgamento dos governantes. Também não se chegou a discutir se os governantes deveriam se afastar, porque uma das coisas que poderiam sanear a corrupção, que diz que é proveniente do fato do governante permanecer no poder, e eu já fui beneficiado, não pela corrupção, por amor de Deus, mas pela reeleição, e também já fui vítima da reeleição, porque perdi a única eleição da minha vida quando disputei com uma candidata que estava no poder, estava disputando a reeleição. Eu que propugnarei, porque eu acho que essa comissão, e há um anúncio de que essa comissão não deve se limitar aos trabalhos visando a próxima eleição municipal. E essa comissão deve continuar no trabalho incessante para discutir esses grandes temas com vistas às próximas eleições. Senhor presidente, desde logo eu quero fazer uma ressalva. O relator, o senador Romero Jucá, ele fez o que era possível fazer, porque também não adiantava que ele enveredasse pela falta do realismo político e deixasse de lado o que foi aprovado na Câmara, porque para a próxima eleição não teríamos aprovado nada, não seria aprovado nada. Então, veja bem, eu quero aplaudir aqui o trabalho do senador Romero Jucá como relator, aplaudir o trabalho do senador Jorge Viana como presidente da comissão, mas vejam bem os senadores que estão aqui presentes. O que vai se discutir são 10 destaques na próxima terça-feira, que tratam da distribuição de propaganda partidária, que proíbe indicação do servidor do Executivo para a vaga de advogado em tribunal eleitoral, que altera os limites dos gastos de campanha para 50% do maior gasto nas últimas eleições, o que fixa em 30 mil o teto de doação de pessoas físicas e de recursos próprios, e por aí vai. a reforma política se diluiu, os grandes temas se foram, para ser mais preciso, se foram no abandono a um realismo político. Se vai discutir o tempo diário das sessões de 70 para 60 minutos. Então, seu presidente, eu queria realmente deixar aqui essa palavra, primeiro, de aplauso ao trabalho que foi feito, mas dizer que a reforma política não é aquela prometida e que podem ficar certos, senhores e senhoras senadoras, o descrédito político que hoje existe em torno ou diante do trabalho do Congresso Nacional vai continuar, a não ser que possamos, tornando essa comissão uma comissão permanente, possamos ampliar esse debate, possamos chegar a debater a fidelidade partidária, o voto distrital, a reeleição dentro de uma concepção diferente. É realmente, senhor presidente, de uma pobreza franciscana o que foi aprovado ao longo desses dias, o que foi discutido, e o plenário, por maior que sejamos otimistas, o plenário também vai ter que se curvar, vai ter que se dobrar à discussão desse varejo, muito desse varejo, e estejamos conscientes de que, ao lado da crise econômica, a crise política só vai ser verdadeiramente enfrentada quando nós realmente enfrentarmos o problema da reforma política. Eu poderia continuar nessa tribuna, mas vou aguardar o debate que vai se cingir aqui a esses temas, quando isso tudo desembocar aqui nesse plenário, mas estejamos conscientes que o que vai desembocar aqui, o que vai desaguar aqui, não é um poderoso rio de uma poderosa corrente, mas nós que estamos convivendo com a seca lá na nossa região, já não é uma seca que cause uma aflição tão grande no Piauí, mas estejamos conscientes que a reforma política vai desembocar aqui como um pequeno rio afluente. Essa é que é a grande verdade, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Vamos esperar que os debates do plenário, que não poderão fugir ao que foi discutido na comissão, possam ser produtivos, e vamos esperar. É sempre uma forma de renascer, esperar que possamos continuar com essa comissão debatendo os grandes temas da política, da verdadeira reforma política. Muito obrigado.
Não, senador Galbaldi, me permite só um comentário rápido aí do seu pronunciamento. Primeiro dizer que eu sou sempre um otimista, viu? Mas nesse caso eu queria comungar com Vossa Excelência que eu também sou muito pessimista em matéria de reforma política, que essa casa vote em tempo hábil ainda, e pergunto para mim para o ano que vem. Eu não consigo acreditar em reforma de fato política por tudo que nós estamos assistindo, reforma política, reforma eleitoral, reforma partidária, porque como há um descrédito muito, muito grande com os partidos políticos, eu chegaria a dizer que nós tínhamos que enfrentar esse debate, reforma eleitoral, reforma política e reforma partidária, para mostrar de fato um novo horizonte para a população brasileira que está tão descontente com o caos e a questão dos partidos políticos. Eu observava agora na última manifestação, e sabe que eu sou daqueles que nunca vai dizer que essa manifestação, se tinha 1 milhão a menos, 1 milhão a mais, não tem valor. Tem valor, sim. Olha, quem não viu aquela Avenida Paulista, focada pelo helicóptero, eram lá milhares e milhares de pessoas. É, mas eram só 150 mil. Quem é que bota 150 mil pessoas na rua? Eu tenho viajado dos estados todos, o senador presidente Hermano Ferreira participou comigo, inclusive, num desses eventos. A gente fica feliz quando vê a Assembleia lotada. Sabe quantos lotam uma Assembleia dessas? 500 pessoas, 400 pessoas. E a gente fica bem feliz. É ou não é, senador? Assembleia lotada, que bom. Agora, como é que eu não vou reconhecer que seja 40 mil em Porto Alegre, 150 mil em São Paulo, ou 30 mil no Rio de Janeiro? É muita gente que espontaneamente sai de suas casas e faz um protesto. Eu não estou entrando aqui, e todo mundo sabe a minha posição, nós três, tenho certeza, nós quatro temos a mesma posição, nós somos defensores ferrenhos da democracia. Agora, que há um descontentamento, há, na política econômica, na política social, e que nos preocupa muito, mas não é só contra o Executivo, é contra os partidos políticos. Isso me preocupa muito. Eles não podem nem ver falar em partido político. Se der para um desses manifestantes a palavra num desses eventos, a primeira coisa que ele vai fazer é criticar os partidos e o Congresso Nacional. Então, quem pensa que esses movimentos são dirigidos, porque alguns falam assim, só para o Executivo, se engana. E nós, se quiséssemos efetivamente fazer uma revolução da paz, do bom senso e da conquista da população brasileira, nós tínhamos que enfrentar um debate mais profundo nessa questão da reforma política, reforma eleitoral e, quem sabe, até avançar na reforma partidária. Isso não quer dizer que todos os partidos tenham que mudar de nome ou de posição, mas uma reconstrução possível daqueles que quiserem criar um outro momento. Mas, pelo que vejo aí, os meus pais que fazem parte dessa comissão, todos saem de lá muito céticos, muito críticos para onde vamos. Por isso eu queria apenas cumprimentar a Vossa Excelência e vamos torcer que a gente esteja errado e que oxalá a gente consiga ainda, antes do próximo processo eleitoral, teremos as municipais do ano que vem, dali 2 anos, eleição para presidente, governador, deputado, enfim, coincidência do mandato, isso tudo, quem sabe, avance. E principalmente, eu gostaria muito, queremos ou não, que essa questão do financiamento de campanha mudasse. Porque é inegável, é a porta da corrupção, o financiamento livre de campanha, como sempre foi até hoje. E, pelo que percebo, vai continuar. Que cada um vai poder dar quanto bem entender para esse ou aquele partido. E acho que alguém entrega 20, 30, 40, 50, 100 milhões para um partido só porque achou a cor partidária bonita ou pelo programa partidário? Claro que não. Ali é o dano que se recebe, lamentavelmente. Enquanto que a vitória deve ser no campo das ideias, das causas, das propostas, da visão de país, da visão de mundo. Enfim, eu falei demais, mas aproveitando essa quinta-feira e cumprimentando Vossa Excelência, que a minha posição é muito semelhante à sua em relação à reforma que não virá, pelo menos é o que eu penso, para valer.
Olha, senador Paulo Paim, se Vossa Excelência permite um comentário, com toda a liberdade que eu tenho como amigo de Vossa Excelência, Vossa Excelência que participa ativamente de todos os debates aqui nessa casa, em algumas comissões, em várias, Vossa Excelência se ausentou dessa. Eu até estranhei que Vossa Excelência não foi lá. Mas não foi porque dá em todas, não. Eu acho que foi a despeito de Vossa Excelência ser um otimista, mas dessa vez o seu otimismo não foi tão grande, não. Não permitiu que Vossa Excelência participasse. Concedo uma parte ao nosso querido senador.
Senador Garibaldi? Pelo...
Pois não.
O ministro Gilmar Mendes bem que poderia dar uma mãozinha, não é? Está lá com ele uma ação direta de inconstitucionalidade, uma proposta, um processo da OAB para acabar com o financiamento empresarial de campanha. Isso ajudaria enormemente. Já, eu acho que já tem até maioria formada, são 4 votos, ele é o 5º ministro a votar, ou são 5, 6 votos já. Eu acho que impedindo, porque a empresa não vota, quem vota é a pessoa física. Eu acho que esse entendimento a gente precisaria ter. Se a empresa não vota, por que então ela vai financiar a campanha? Para a empresa, financiar a campanha é sinônimo de investimento. E quando você investe, você quer ter retorno. E aí, esses gastos exorbitantes com campanha fez com que o Congresso, o legislador, judicializasse as eleições. E aí não termina nunca as eleições. As eleições têm primeiro turno, segundo turno, terceiro turno, vai para o TRE, depois para o TSE, depois termina no Supremo e volta. Tem algumas situações terríveis. Lá no meu estado tem um município que é governado pelo terceiro colocado. O prefeito ganhou as eleições, foi cassado, o segundo não pôde assumir, assumiu o terceiro com menos de 20% dos votos. Então a democracia está absolutamente, absurdamente mutilada.
Isso aí, se permite eu
à vontade,
interromper a parte de Vossa Excelência.
É o dono da tribuna.
Nisso aí, eu acho que até a comissão prestou uma contribuição, porque aprovou que no caso de haver a cassação do prefeito, que haja uma nova eleição e não a eleição de quem não foi votado para ser o titular do cargo. Quer dizer, você elege um prefeito, no caso da eleição municipal, você elege um prefeito, aquele prefeito é cassado e aquele que você deselegeu, que não existe essa palavra, talvez até eu esteja incursionando no vocabulário do nosso querido ministro Magri. Aquele que você deixou de eleger, que a população deixou de eleger, é o eleito. Então é uma incongruência absoluta, mas pelo menos nisso, nesses casos, e isso já foi até aprovado aqui no plenário, porque alguma coisa foi aprovada aqui no plenário. Isso realmente foi uma contribuição, já que Vossa Excelência tocou nesse ponto, pelo menos saudemos aí isso aí. Mas Vossa Excelência tem razão, o debate sobre o financiamento de campanha, ele teve um condicionante, porque com a decisão que até agora não aconteceu, resolveu-se constitucionalizar para justamente impedir a decisão do Supremo, porque na medida que se constitucionalize, o Supremo não irá mais adiante, diante do fato de que haverá uma vedação constitucional que o Supremo decidir. E nós ficamos por aí. Eu não sou hipócrita de dizer a Vossa Excelência que não vejo com os mesmos olhos de Vossa Excelência o financiamento privado. E há realmente, no debate da comissão, há restrições, há limites para as contribuições eleitorais. Há limites porque nós sabemos todos que na última eleição houve uma empresa que chegou a contribuir com 60 milhões de reais do processo eleitoral. Só uma empresa.
Investiu 60 milhões.
Só uma empresa investiu 60 milhões.
Me permita só uma contribuiçãozinha?
Foi não.
Isso não é muito, porque eu soube já que tem investimento num único candidato, e não é cargo executivo, de 30 milhões. Veja onde é que nós estamos. E não foi nenhum nem outro que receberam 30 milhões para fazer sua campanha. Eu estou apenas concordando com vocês. É um abuso do abuso do abuso. Quem tem mais dinheiro é que se elege, se continuar assim.
Eu desculpe, senador Caperiba, eu interrompi o avião. Eu nunca vi um orador interromper uma parte.
Hoje é quinta-feira, senador. Mas nós, em outubro, tem eleição para os conselhos tutelares. Talvez a gente pudesse beber nessa fonte, nessa experiência dos conselhos, porque o conselho tutelar, ele permite que o candidato tenha um santinho, né, e um programa, e que visite... Aliás, eu comparo, eu morei no Montreal durante 4 anos e acompanhei algumas eleições. Lá o candidato bate na sua porta com o santinho, o seu projeto, as suas propostas, e tenta te convencer. Não é? Você não vê essa pirotecnia, não é? Essa eleitoral. Não existe isso. E, no entanto, as instituições são fortes, sólidas, as eleições são muito mais legitimadas pela sociedade. Nós aqui não conseguimos mudar, não é? A gente ensaia, chega na véspera das eleições, porque exige, as mudanças devem ser feitas 1 ano antes, salvo aquelas que o TSE decide mudar em cima da hora, não é? Mas nós não conseguimos dar um avanço significativo. Era isso, eu acho que Vossa Excelência tem razão, todos nós chegamos aqui cheios de otimismo para fazer as mudanças, mas ou nós somos mudados ou ficamos decepcionados. Eu acho que a decepção é muito grande em relação a muitas coisas que gostaríamos de ver melhorar no nosso país.
Eu agradeço a Vossa Excelência. O risco é que, se nós não mudarmos, podemos ser mudados. Essa aqui é a verdade. Eu não digo que seja o caso de Vossa Excelência, mas seja o caso de muitos que não chegarem à convicção de que nós não podemos enfrentar isso com medidas paliativas, porque, na verdade, a reforma política que foi debatida, ela teve uma preocupação de enxugar os gastos eleitorais de campanha, com relação ao marketing político, por exemplo, com relação ao tempo de campanha. Mas isso não é suficiente, senhor presidente. Realmente não é suficiente. É válido, mas não é suficiente. Eu agradeço aos senadores que me apartearam e a tolerância do presidente Elmano Ferreira.